RFI Convida.
Silvano Mendes.
A saúde das pessoas trans foi um dos destaques da 9ª Conferência Internacional em Ciência do HIV, que terminou em Paris na última quarta-feira e que reuniu mais de 6 mil especialistas para discutir o avanço da epidemia de AIDS no mundo. Para falar sobre o assunto, a RFI convida a médica, pesquisadora e professora universitária Inês Dourado, da Universidade Federal da Bahia, que apresentou parte de seu trabalho aqui em Paris. Bom dia, Inês.
Bom dia, Silvano.
A sua apresentação durante esse congresso foi, em parte, sobre o uso das PrEPs em pessoas trans, explicando para os nossos ouvintes, PrEPs é essa sigla para profilaxia de pré-exposição ao HIV, que é um protocolo aplicado antes mesmo do contato com o vírus. Por que a aplicação desses protocolos em pessoas trans é tão importante?
É muito importante, Silvana, porque hoje sabemos, e o mundo se abre muito para pesquisas e trabalhos com a população trans, já que a população trans em vários países do mundo tem uma carga de HIV elevada. Isso foi mostrado em vários estudos. Então, essa população hoje é uma população que ela deve ser incorporada nos vários programas, não só de pesquisas, mas governamentais, para usarem a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição ao HIV, ou seja, tratarem pessoas, não é tratar, mas a analogia seria como um anticoncepcional, dar uma medicação para evitar uma infecção, o que é para proteger as mulheres trans contra a infecção pelo HIV.
E a gente sabe que as PrEPs impediriam cerca de 90% dos casos de exposição, é isso?
Dos casos de infecção. A proteção é altíssima, foram mostrados em vários estudos, a gente tem evidência nos vários estudos que foram feitos em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil, mostrando que uma vez que a pessoa decida usar, se ela usa de forma correta, ou seja, se ela adere à medicação e toma a medicação durante todo o tempo, a proteção contra a infecção ela é mais de 90%, é em torno de 98%. Isso é um grande feito.
E algumas pessoas são reticentes sobre uma possível banalização das PrEPs, que poderiam ser vistas como uma espécie de barreira e que as outras formas de prevenção finalmente fossem esquecidas. Como você, que é médica e que é pesquisadora, que trabalha nessa área, ver esse debate?
Esse debate é interessante e cada vez mais a gente sabe que o diálogo, né, com a população em geral e com pessoas, né, de vários setores da sociedade, ele é fundamental para a gente desmistificar e fazer com que as pessoas entendam mais esse debate. Essa conferência discutiu muito e tem evidências de que quem está usando a PrEP não banaliza os outros métodos, não há uma compensação de risco, ou seja, que as pessoas em PrEP vão começar a fazer milhares de práticas mais arriscadas, não temos evidências disso, né? O que temos evidências é que às vezes as pessoas relaxam um pouco o uso do preservativo por um período e que a gente entende que é normal, que as pessoas querem um pouco relaxar em relação a tanto tempo de discurso de uso de preservativo. Então é uma evolução e cada vez mais as pessoas entendem o lugar da PrEP e a importância da PrEP no sentido de diminuir as infecções.
E durante essa conferência em Paris, vocês terem contato com outros pesquisadores e militantes que atuam na luta contra a AIDS vindos do mundo todo. Durante essas conversas, quais são as principais diferenças que você sente em termos de prevenção para as populações trans, no caso do Brasil, comparando com outros países? O Brasil está avançado? O Brasil está atrasado nesse sentido?
O Brasil está avançado no sentido de que vai incorporar a PrEP no serviço público de saúde, ou seja, nas unidades públicas de saúde e que é de acesso universal para a população trans, para as mulheres trans e para algumas outras populações, né, como homens que fazem sexo com homens, dentro de um critério que é um critério internacional estabelecido pela Organização Mundial de Saúde. Então, nisso, o Brasil avança e provavelmente em dezembro ele estará disponível no Sistema Único de Saúde.
O preconceito ainda é a principal barreira para a prevenção da luta contra o HIV junto à população trans?
Sem dúvida, Silvano. A gente tem que estar trabalhando muito para combater o estigma e a discriminação nessa população. Sem trabalhar também nessas questões das barreiras estruturais, né, e do acesso ao serviço de saúde, das questões de toda a ordem, né, das questões sociais e econômicas, a gente não vai conseguir que essa medida seja exitosa. Então, temos que andar para passo, combatendo o enorme estigma e a discriminação com essas populações.
E você é uma das coordenadoras do POP Trans, que é um projeto de pesquisa que busca compreender justamente como vive a população travesti e de mulheres trans em Salvador e que lançou recentemente um documentário intitulado Pro Que Der e Vier. Fala pra gente um pouco desse projeto.
Ah, eu tenho tanto carinho. Ele foi, na verdade, o diretor é o Gilberto Rios e trabalhamos muito com o colega Luiz Augusto Vasconcelos para esse documentário. E foi, na verdade, um desejo das participantes do nosso estudo, que elas queriam falar sobre elas, sobre a vida delas, como é viver em Salvador, como foi a escolha de vida delas, como foi alguns aspectos da afirmação de gênero. Então, eu fico muito orgulhosa desse trabalho que está tão lindo e a gente pode muito perto disponibilizar amplamente.
Que vai ser divulgado para o grande público, então, em breve.
Em breve.
Há uma visibilidade nos últimos anos, principalmente de artistas trans dentro e fora do Brasil. Essa visibilidade ajuda a quebrar o preconceito ou é um fenômeno de moda?
Mesmo que seja um fenômeno de moda, Silvano, ele tem ajudado muito. Porque é importante dar visibilidade a essa população e funciona como, na verdade, para quebrar um pouco a ideia que as pessoas têm de travestis e mulheres trans ou de pessoas trans. E, então, tem funcionado muito bem como ajudar a quebrar um pouco o estigma e o preconceito também no Brasil.
Tá certo, então. A RFI convidou hoje a médica, pesquisadora e professora universitária da Universidade Federal da Bahia, Inês Dourado, que participou do RFI Convida de hoje e que esteve aqui em Paris para a 9ª Conferência Internacional em Ciência do HIV. Obrigado pela presença, Inês.
Eu que agradeço a você, Silvana, e a RFI pelo convite.